O Contrabandista de Deus, áudio 6, capítulo 4. O passo do sim. Dormi naquela noite com os sons do vento tempestuoso gritando para mim. Curiosamente, embora eu tivesse atirado fora todos os resquícios de autodefesa, senti-me seguro de um modo que jamais sentira. Pela manhã, acordei com uma alegria borbulhando em mim, que precisava contar a alguém. Eu não podia contar para minha família. Eles já estavam preocupados demais comigo. Restavam os Westra e Kiss. Os Westra entenderam imediatamente. Louvado seja Deus, gritou Felipe Westra. Aquela frase me incomodou um pouco, mas o tom de sua voz aqueceu meu coração. Os Westra não pareciam pensar que eu fizera algo estranho ou anormal. Usaram palavras como nascer de novo, mas a despeito da linguagem esquisita, captei a ideia de que o passo que eu dera me situara em uma estrada onde muitos outros já haviam passado. Quis também, quando lhe contei, reconheceu a experiência imediatamente. Ele estava sentado à sua escrivaninha, rodeado pelos seus inevitáveis livros. Olhou-me gravemente. Há um nome para o que lhe aconteceu, disse ele, batendo em um volume de aspecto particularmente proibitivo. É a chamada crise de conversão. Estou interessado em ver, André, as modificações profundas que seguirão a isso. Para minha surpresa, porém, quando fui ver Tilly, ela não pareceu tão contente como os outros. Não é isso que o povo faz nas concentrações evangelísticas? Perguntou ela. Pobre Tilly, ela iria ter outro choque pior do que o primeiro. Algumas semanas mais tarde, no começo da primavera de 1950, fui a Amsterdã com Ki para ouvir um conhecido evangelista holandês que se chamava Arner Donker. Perto do fim do sermão, o pastor Donker interrompeu para falar outra coisa. Amigos, disse ele, esta noite sinto que uma coisa muito especial vai acontecer nesta reunião. Há alguém no meio do auditório que deseja se entregar para o trabalho missionário. Sensacionalismo, pensei. Ele combinou com alguém que está no meio do povo para levantar-se agora e correr para a frente, adicionando um pouco de emoção ao culto. Mas o senhor Donker continuou a perscrutar o auditório. O silêncio do auditório, sob seu olhar penetrante, tornou-se opressivo. Que também achava o mesmo. Detesto coisas assim, disse ele num sussurro. Vamos sair daqui. Começamos a andar para a ponta da fileira em que estávamos sentados. As cabeças de todos se voltaram ansiosamente. Sentamos-nos novamente. Bem, disse o pastor Dunker por fim, Deus sabe quem é. Ele sabe quem é essa pessoa a quem uma vida de riscos e perigos perpétuos está esperando. Penso que provavelmente é uma pessoa jovem, um moço, um rapaz. Agora, por todo o auditório, havia gente olhando para trás para ver se achava a pessoa a quem o pregador se referia. E então, em obediência a um impulso que eu jamais compreenderei, tanto que, como eu, ficamos de pé. Assim, disse o pregador, aí estão vocês, dois jovens. Que coisa boa, que esplêndido. Vocês querem vir aqui para frente? Com um suspiro, eu e Kiss descemos pelo comprido corredor até a frente do salão, onde nos ajoelhamos, como em um sonho, e ouvimos o senhor Donker fazer uma oração por nós. Enquanto ele orava, eu só podia pensar no que Tilly diria. Realmente, André, ela ficaria chocada e magoada. Você acabou indo até o altar. Mas o pior ainda estava para vir. Depois que terminou a oração, o pregador disse aqui a mim que queria ver-nos depois do culto. Relutantemente, suspeitando um pouco que ele fosse um hipnotizador, ficamos. Quando o auditório ficou vazio, o pastor Donker perguntou nosso nome. André e Ki, repetiu ele. Bem, rapazes, vocês estão prontos para a primeira tarefa? Antes que eu tivesse a oportunidade de protestar, o pregador continuou. Ótimo! Quero que vocês voltem à cidade de onde vieram. De onde vocês vieram, rapazes? De Witch. Os dois de Witch? Excelente! Quero que vocês voltem ao IT e realizem um culto ao ar livre, em frente à prefeitura. Vocês estarão seguindo o padrão bíblico. Jesus disse aos discípulos que espalhassem as boas novas, começando por Jerusalém. Eles tinham de começar a pregar nos próprios quintais. As palavras explodiram uma a uma em meu cérebro, como morteiros. Será que aquele homem sabia o que estava pedindo? Ah, e eu vou estar lá com vocês, rapazes, continuou o Sr. Donker. Não precisam ficar alarmados a esse respeito. É só questão de se acostumar. Eu falarei em primeiro lugar. Eu mal escutava. Em vez disso, estava me lembrando de como eu detestava pregadores de rua, de qualquer tipo. Mais palavras penetraram em minha mente. Assim, então, temos um encontro marcado. Sábado à tarde, em Witt. Sim, senhor, disse eu, pretendendo realmente dizer não. E você, meu filho? Perguntou o senhor Dantes a Kiss. Sim, senhor. Eu e Kiss viajamos de ônibus para casa em um silêncio sepulcral, cada um culpando secretamente o outro por nos ter colocado nesta situação. Ninguém em Witt perdeu aquela reunião. Até os cachorros da aldeia apareceram para o show. Estávamos em uma pequena plataforma feita de caixotes, olhando para um mar de rostos conhecidos. Alguns estavam rindo abertamente, outros apenas sorrindo. Uns poucos, como Zoetstra e a senhorita Meckel, faziam sinais de encorajamento. A meia hora seguinte foi um pesadelo. Não me lembro de coisa alguma que o Sr. Donker e Kiss falaram. Só me lembro do instante em que o Sr. Donker virou-se para mim e ficou esperando. Dei um passo à frente. E um terrível silêncio baixou sobre a multidão. Outro passo. E eu estava na beira da plataforma, contente pelas largas calças holandesas que escondiam meus joelhos trêmulos. Não consegui me lembrar de nada do que preparara para falar. Então, tudo o que eu pude fazer foi contar como eu me sentira imundo e culpado quando voltara da Indonésia. E como eu carregara o fardo do que eu era e do que desejava da vida. Até que uma noite, durante uma tempestade, eu larguei o fardo. Contei-lhes como eu me sentira livre desde então. Isto é, até que o Sr. Donker, ali ao meu lado, me prendera na armadilha das suas palavras, dizendo que eu desejava tornar-me missionário. Mas vocês sabem, disse eu ao povo da minha cidade natal, pode ser que eu o surpreenda a esse respeito. Eu quase tremia de medo ao pensar no meu próximo encontro com Tilly. É difícil contar à garota com quem se espera casar que a gente repentinamente decidiu ser missionário. Que espécie de vida seria a que eu ofereceria a ela? Trabalho árduo, salário baixo e talvez desagradáveis condições de vida em algum lugar distante. Como poderia eu sugerir uma vida assim para ela? A não ser que ela também se dedicasse de corpo e alma à mesma ideia. E assim, na semana seguinte, comecei minha campanha para transformar Tilly em uma missionária. Contei-lhe a respeito do momento, na reunião, quando a convicção me empolgara e como, desde então, eu tivera a certeza de que a mão de Deus estava naquela escolha. Por estranho que pareça, o que era mais difícil de Tilly aceitar parecia não serem os rigores da vida missionária, mas o fato de que eu fora à frente diante de todo aquele povo. Em uma coisa, porém, eu concordo com o Sr. Donker, disse ela. O lugar certo para começar qualquer missão é em casa. Por que é que você não arruma um emprego perto de Witt e considera aquela região como seu campo missionário a princípio? Logo você descobrirá se dá para ser missionário ou não. Aquilo parecia muito acertado. A maior indústria que havia perto de Witt era uma grande fábrica de chocolate, Ringers, em Alkmaar. Arie, o marido de Geltje, trabalhava lá, e quando falei com ele, disse-me que daria uma palavra a meu favor no departamento pessoal. Na noite anterior à minha ida a Alkmaar para solicitar o emprego, tive um sonho maravilhoso. A fábrica estava cheia de gente desesperada e infeliz, que notou imediatamente que eu tinha uma coisa diferente. Todos se aglomeravam ao meu redor, perguntando qual era o meu segredo. Quando eu lhes contei a verdade, começou a manifestar-se nas suas fases. Ajoelhamos-nos juntos. E eu fiquei muito triste quando tive de acordar. Sentei-me no banco de madeira, do lado de fora da seção pessoal da fábrica Hinders. Um cheiro adocicado de chocolate, pesado e nada agradável, flutuava no ar. O seguinte: entrei porta dentro, tão garbosamente quanto possível. Eu havia deixado a bengala em casa. Andar ainda me era. Ainda me era penoso, mas a não ser quando estava cansado, eu conseguia me apoiar no tornozelo que tinha ferido sem cochear. O diretor do departamento pessoal, de sobrolhos carregados, estava lendo para o meu currículo bem na minha frente. Baixa por ordem médica, leu ele em voz alta. Olhou para mim desconfiado. O que é que há com você?
Nada,
disse sentindo o sangue afluir para o rosto. Posso fazer qualquer coisa que qualquer pessoa aqui possa fazer. Você é irritadiço, não? Mas ele me deu um emprego. Eu devia contar as caixas no fim de uma das unidades de empacotamento. Depois, levá-las num carrinho até a expedição. Um rapaz, de rosto inexpressivo, guiou-me através de um labirinto de corredores e escadas. E, por fim, empurrou uma porta que dava para uma enorme sala onde talvez 200 moças estavam enfileiradas ao redor de uma dúzia de correias transportadora. Ele me deixou diante de uma delas. Meninas, este é o André. Divirtam-se. Para o meu assombro, um coro de assobios saudou essa apresentação. Depois, insinuações em voz alta. Ei, Ruth, que tal? O que você achou? Não se pode dizer, só olhando. Depois seguiu-se uma conversa de banheiro, impublicável. Nem mesmo os meus anos de exército haviam me preparado para a linguagem que ouvi naquela manhã. A líder das piadas, descobri logo, era uma garota chamada Gretchen. Seu assunto favorito era sodomia. Ela especulava em voz alta a respeito de que animal poderia fazer par comigo. Dei graças quando meu carrinho ficou cheio e pude escapar durante alguns minutos para o que parecia o santuário da companhia masculina na expedição. Depressa demais, o carrinho foi descarregado e tive de voltar e enfrentar outra vez o coro de assobios no salão. Isso pode ser um campo missionário, senhor? Pensei, enquanto pegava o recibo das caixas no guichê. Depois fiquei pensando, se isso é um campo missionário, não é para mim. Eu nunca aprenderia a conversar com essas moças. Elas não aceitariam nada do que eu dissesse e... Parei. Sorrindo para mim através da repartição de vidro da cabine da apontadora, estavam os olhos mais ternos que eu já vira. Eram castanhos. Não, eram verdes. E ela era muito, muito jovem. Loura, esbelta. Ela não deveria ter 20 anos ainda. E tinha o cargo de maior responsabilidade daquele andar. O controle das ordens de trabalho e dos recibos do trabalho terminado. E quando estendi o meu recibo pelo guichê, seu sorriso tornou-se uma risada. Não se impressione com elas, disse-me suavemente. Esse é o tratamento que dispensam a todo empregado novo. Daqui a um ou dois dias farão isso com outro. Meu coração transbordou de gratidão. Ela me estendeu uma nova ordem de expedição, tirada da pilha que estava diante dela, mas eu fiquei ali, olhando para ela. Em uma sala em que todas as mulheres usavam pó de arroz e blush em quantidade suficiente para fazer a maquiagem de todo um circo, ali estava uma garota sem pintura nenhuma. Só o colorido natural da sua pele jovem se destacava daqueles olhos que nunca tinham a mesma cor duas vezes seguidas. Quanto mais eu olhava para ela, mais se firmava em mim a certeza de que eu a vira antes. Mas perguntar-lhe pareceria um chavão. Relutantemente, voltei para a linha de montagem. As horas pareciam arrastar-se. Ao fim do longo dia que passei de pé, todo passo que eu dava apoiado naquele tornozelo era uma agonia. Embora tentasse não mancar, não pude deixar de fazê-lo. Gretchen notou imediatamente. — O que é que há, André? — gritou ela. — Você caiu da cama? — Índias orientais, disse eu, esperando fazê-la calar-se. O grito de triunfo de Gretchen pôde ser ouvido por todo o salão. Temos um herói de guerras, meninas! É verdade! É verdade o que dizem a respeito de Sukarno, André? Será que ele gosta de mulheres jovens mesmo? Foi o pior erro que eu poderia ter cometido. Durante vários dias, e muito depois da minha presença ter perdido o valor de novidade para elas, as garotas me interrogavam a respeito do que elas imaginavam ser a vida exótica do Oriente. Mais de uma vez tive vontade de deixar o trabalho completamente chateado devido à conversa delas, sempre no mesmo assunto. Não o fiz por causa dos olhos sorridentes que ficavam atrás daquela repartição de vidro. Comecei a ir ali mesmo, mesmo quando não tinha nenhum recibo para entregar. Algumas vezes, juntamente com o recibo, eu passava disfarçadamente um pequeno bilhete. Você está muito bonita hoje. Ou, meia hora atrás, você parecia zangada. Qual o problema? Eu ficava imaginando o que será que ela pensava da conversa que ouvia e, afinal de contas, o que ela estava fazendo em um lugar como aquele. E sempre eu era assaltado pela ideia de que eu já a vira anteriormente. Só quando já trabalhava na fábrica há um mês foi que criei coragem de dizer para ela: Estou preocupado com você. Você é muito jovem e muito bonita para estar trabalhando com esta turma. A garota jogou a cabeça para trás e riu. Puxa, vovô, disse ela, que ideias antiquadas você tem. Na verdade, ela encostou-se no guichê. Elas não são umas garotas ruins. A maioria delas só precisa de amigos e elas não conhecem outra maneira de consegui-los. Ela me olhou como se pensando se podia confiar em mim. Sabe, disse ela suavemente, eu sou cristã e é por isso que eu vim trabalhar aqui. Engoli em seco, admirado com a minha colega missionária, e imediatamente lembrei-me de onde eu havia visto: o Hospital dos Veteranos. Esta era a garota que nos havia convidado para a reunião na tenda, e aquele fora o lugar onde. Tropecei nas palavras, na minha ansiedade de contar-lhe tudo o que havia acontecido, e como eu viera trabalhar ali na fábrica Rangers com a mesma missão que ela. O seu nome, disse-me ela, era Corrie Van Dunn. Daquele dia em diante, eu e Corrie trabalhamos em equipe. Meu trabalho de apanhar as caixas prontas me obrigava a andar constantemente pelas filas de empacotadoras, e eu ficava de olho, procurando alguém que tivesse algum problema. Eu avisava Corrie que podia conversar com a moça em particular quando ela se dirigisse ao guichê para pegar outra ordem de trabalho. Dessa forma, nós finalmente encontramos um grupinho de pessoas interessadas nas mesmas coisas que nós. O evangelista inglês Sidney Wilson estava realizando fins de semana para a mocidade na Holanda, por essa ocasião, e nós começamos a comparecer às reuniões. Uma das primeiras pessoas que foi conosco era uma moça cega e aleijada, que trabalhava junto à mesma correia transportadora que Gretchen. Amy sabia ler em braille e mostrou-me como ela picotava letras para outros cegos com um pequeno picotador de mão. Eu também comprei um. E uma cópia do alfabeto Braille e deixava notas em Braille na correia transportadora de chocolates que os ágeis dedos de M encontravam. Sem dúvida, isso era demais para que Gretchen deixasse passar em branco. M! Ela berrou do outro lado da fila de moças que trabalhavam. Quanto ele está oferecendo dessa vez? Durante muito tempo, M aceitou zombarias com bom humor. Mas um dia, quando voltei da expedição, encontrei-a piscando os olhos opacos, como a reprimir lágrimas. Estou vendo, berrou Gretchen, que você não tem certeza. Ela deu uma olhada para mim e riu maliciosamente. Todos os homens são iguais no escuro, não é, M? Gritou ela. Parei de imediato na porta. Eu havia orado naquela manhã, como sempre fazia, enquanto pedalava para o trabalho, pedindo a Deus que me dissesse o que eu deveria falar para as pessoas. A ordem que eu parecia estar recebendo agora era tão inesperada que eu mal podia crer nela, mas ela era tão clara que obedeci sem pensar. Gretchen! Gritei através da sala. Feche essa boca e fique calada. Gretchen ficou tão surpresa que o seu queixo literalmente caiu. Eu mesmo estava surpreendido. Mas eu tinha de continuar, ou perderia a oportunidade. Gretchen! Continuei, ainda gritando, do outro lado da grande sala. O ônibus que vai para o local das conferências, sábado, sai às 9 da manhã. Eu quero que você vá. Está bem? A sua resposta veio imediatamente em monossílabos. Esperei para ver se não se seguiria uma piada, mas notei que agora era Gretchen quem estava piscando. Quando voltei ao meu trabalho de encher caixas, notei que toda a sala estava estranhamente silenciosa. Todos estavam um pouco espantados com os acontecimentos. E no sábado, Gretchen estava no ônibus. Aquilo me surpreendeu mais do que tudo. Não obstante, ela estava agindo de maneira como de costume, fazendo-nos saber que estava indo apenas para ver o que acontecia realmente depois que as luzes se apagavam. No local das conferências, Gretchen continuou a mesma. Durante as reuniões, ela não parou de fazer comentários em voz alta enquanto algumas pessoas contavam como Deus estava operando uma transformação em suas vidas. Entre uma reunião e outra, Gretchen lia fotonovelas. No domingo à tarde, o ônibus nos levou de volta a Alkmaar. Eu havia deixado minha bicicleta na rodoviária. Gretchen vivia numa cidade próxima a Witt. Fiquei pensando em quais seriam as minhas chances de persuadi-la a ir comigo na garupa da bicicleta. Seria uma oportunidade maravilhosa de contar com sua atenção de forma ininterrupta. Continua no próximo áudio.